A confusão na classe dos técnicos de enfermagem da província de Luanda instalou-se em meados do ano de 2012, quando começou a vigorar o Decreto Presidencial 254, de 17 de novembro de 2010. Segundo os profissionais da seringa, o mesmo documento proibia-os de exercerem funções, como a realização de consultas, exames físicos e determinar diagnósticos. Como consequência, os enfermeiros, sobretudo da periferia de Luanda, paralisaram as suas atividades, alegando estar a cumprir o referido decreto presidencial. Esta situação tem causado muitos constrangimentos em termos de assistência médica e medicamentosa às populações, uma vez que Luanda debate-se com um déficit considerável de técnicos superiores de enfermagem e pessoal médico qualificado. Agastados com a oposição dos enfermeiros, o Ministro da Saúde, o Governador de Luanda e o Procurador Provincial de Luanda reuniram-se recentemente com os dirigentes sindicais e outros funcionários da classe de enfermagem para esclarecer as dúvidas relativas à interpretação do Decreto Presidencial número 254, de 17 de novembro de 2010. O Ministro da Saúde, José Van Dunen, que reconheceu ter havido uma greve de zelo, esclareceu que os técnicos de enfermagem de nível médio e básico devem continuar a observar as funções e responsabilidades que lhes são dadas nos distintos serviços existentes nas unidades sanitárias, em conformidade com o Decreto número 54, de 5 de agosto de 2003, que inclui a realização de consultas, exames físicos e complementares e determinar diagnósticos segundo os procedimentos definidos pelos programas e prescrever o tratamento segundo os protocolos existentes.
Tiveram a oportunidade de ouvir o Sr. Governador, tiveram a oportunidade de ouvir o Secretário-Geral da Ordem dos Enfermeiros, tiveram a oportunidade de ouvir o representante do Fórum dos Sindicatos na Saúde, e acho que as palavras deles são elucidativas. Não podemos pôr na minha boca isso. O que vocês tiveram a oportunidade de ouvir é que um sindicato não interpretou devidamente, não é o sentimento do Fórum, não é o sentimento do Secretário-Geral da Ordem dos Enfermeiros. Felizmente, e o que interessa é o sentido prático das coisas, vai ser reposta a situação, vão ser esclarecidos os profissionais que paralisaram, entre aspas, fizeram greve de zelo e acabaram penalizando os nossos utentes.
Entretanto, o secretário-geral da Ordem dos Enfermeiros, Paulo Luvoalo, apresenta uma versão contrária em relação ao esclarecimento feito pelo Ministro da Saúde.
O que se passou foi aclarar algumas dúvidas que havia, tanto na interpretação de dois decretos, ou até posso dizer três, que é o decreto 30 de 97, o decreto 54, que regula, portanto, as atividades das unidades sanitárias, e o decreto 254, que é o decreto que atualiza a carreira de enfermagem a nível do país. Portanto, esses documentos todos, tanto os decretos 54 e 254, são decretos que dizem referência à carreira de enfermagem. Portanto, depois da década de 2000, portanto, o país começou a receber os primeiros enfermeiros licenciados, assim como os enfermeiros bacharéis. Portanto, esta categoria não era revista, portanto, na carreira anterior, que era a carreira de 97, que vem no decreto 30/97. Portanto, esse decreto foi revogado, portanto, passando agora em exercício o decreto 254, que é o decreto que regula hoje a carreira de enfermagem. Mas essa carreira, ao revogar esse decreto, ao revogar o decreto 30, não revoga o decreto 54. Em palavras simples, quer dizer que o decreto 54 é o decreto que regula as atividades das unidades sanitárias e o decreto 254 regula a carreira da enfermagem. O que eu devo dizer é que tanto o decreto 30 quanto o 254 não contém nenhum espaço que diz que o enfermeiro deve fazer prescrição médica. Isso deve ficar claro, porque a prescrição médica, como o nome diz, é da responsabilidade do médico. Agora, existe uma prescrição, portanto, que os enfermeiros fazem nas unidades onde não há médicos, mas que é uma prescrição protocolada. Portanto, existem protocolos onde há determinados medicamentos que os profissionais de enfermagem podem prescrever. portanto, de acordo com o protocolo. Eu posso citar o exemplo do ID, que é o Programa de Assistência às Doenças de Infância, o Programa da Tuberculose, o Programa da HIV-Sida. Portanto, existem protocolos, a própria malária, portanto, existem protocolos que dizem que o enfermeiro pode escrever este e aquele fármaco. E o decreto 254 que os colegas invocam não vem a dizer nada disso. Nem disse se nem contraria. O decreto 254 apenas revoga o decreto 30.
Por sua vez, o secretário-geral adjunto dos técnicos de saúde de Luanda, António Quileba, reitera a posição da sua organização e sustenta que o referido decreto não é de consenso por parte dos profissionais da enfermagem, para além de não ter sido regulamentado até à presente data.
Nós não consideramos isso uma má interpretação da lei. De uma certa maneira, a própria lei está a contradizer-se a si mesma. Porque publicar uma lei não regulamentar, então a própria lei está a se contradizer. Agora, o que devemos levar em consenso aqui é que, tendo em conta o comunicado que nós produzimos, é que se deve regulamentar este decreto presidencial, no sentido de que a carreira anterior já não faz parte da atual, então ali nós conseguiremos então funcionar de uma certa maneira mais abrangente. Agora, interpretação da lei, a lei própria está sobre si a não ser bem vista. E falando da agressão, nós queremos aqui dizer que não é a realidade que se vive. Nós sabemos em todas essas situações, quando um grupo profissional reivindica uma situação que acha incorreta, há sempre quem aparece para tentar reverter o quadro no sentido de tirar benefício daquilo que ele acha. Duvido muito que colegas foram agredir alguns profissionais. Não, isso não aconteceu. E nós julgamos que se assim acontecesse, deveríamos ter comunicado muito antes, porque nós temos pessoas que em todas as manhãs, e aliás na publicação do comunicado final, que é o nosso comunicado final, nós solicitamos uma equipe de peritagem que vai visitando as unidades em forma do cumprimento das atividades a nível de enfermagem dentro das unidades. Isso não ocorreu, isso nós sabemos que a unidade Mamãe Jacinta é uma unidade que tem uma complexidade em termos de gestão dentro do hospital. E nós sabemos de que fonte essas informações vieram. Vieram de uma maneira para contrapor aquelas reivindicações que o sindicato tem vindo a apresentar pelo governo. Não, o nosso sindicato trabalhou, ouvia colegas que trabalharam nesse decreto, mas os colegas retiraram-se por quê? Porque aquilo que era do consenso, mas posteriormente foi virado pela ordem. A ordem vira o conteúdo aceito pela maioria e coloca o conteúdo aceito pela minoria. Essa foi a razão que nossos colegas retiraram-se, porque não é, o próprio decreto presidencial não é de consenso a nível do país. E se nós velarmos mais para frente e olharmos um pouco a própria ordem, não sabemos se a ordem na realidade tem um cunho jurídico a nível do país ou não. Até não se trata assim de situação em termos de remuneração, mas em termos de obrigações profissionais, aí onde não há médico, em que o decreto 30 vinha colocar os profissionais aí onde a inexistência do médico, tendo em conta a especificidade do nosso país, esses poderiam fazer o trabalho na ausência do médico. Mas o decreto presidencial 254 venha nos seus artigos das obrigações, venha omitir esses aspectos. E nós viemos alertando o governo desde o anteprojeto para que se tomasse em consideração esses aspectos, mas não foram tidos em consideração. Primeiro é que nós temos que ver a característica do nosso país e períodos, a etapa. Se nós formos para o Brasil, vamos encontrar um outro figurino em termos do funcionamento da classe de enfermagem ou em termos da evolução a nível dos profissionais, das classes. O nosso país, acredito que, se nós recuarmos muito pouco para trás, os licenciados em enfermagem só surgiram em 2004, ok? Então, não se deve coadunar um decreto de um outro país para trazer no nosso país, uma vez que o país ainda está em fase de formação. E nós, antes da publicação do decreto, nós aconselhamos os colegas que, da medida que nós vamos formando os nossos técnicos, vamos cobrindo esse espaço. Mas, por enquanto, esse decreto presidencial ainda, no nosso país, tendo em conta o período em que nós vivemos, não seria bom se fosse vinculativo, porque haveria de espoletar questões muito mais além do fundo que podem ser comparadas como uma outra qualquer situação.
Ainda sobre a polémica da prescrição de receitas médicas pelos enfermeiros, o ministro da Saúde, José Vandone, recorda que no referido decreto presidencial não existe qualquer proibição, como alegam os profissionais da enfermagem.
A nossa preocupação central é com os utentes e esses é que foram prejudicados. Funciona como uma lição aprendida e como uma coisa que não se deve voltar a repetir. Está claro que há atribuições. Uma coisa é prescrever, outra coisa é implementar atos que decorrem de protocolos que estão estabelecidos nas unidades sanitárias. Veja, por exemplo, os kits de medicamentos essenciais têm, junto com os medicamentos, uma bula que tem de estar fixada nos consultórios e que é um elemento fundamental nas visitas de controle e ajuda. E diz, paciente com febre, com temperatura entre tantos e tantos, com a periodicidade tal, deve ser, tem como diagnóstico isto e deve ser tratado desta maneira. Então, são normas que estão estabelecidas, são protocolos que estão estabelecidos que permitem os enfermeiros indicarem. Há normas a cumprir simplesmente e nos sítios em que ainda não estão os protocolos suficientemente divulgados, deve-se trabalhar para que esses protocolos sejam implementados e sejam divulgados. Esse é que é o caminho. Porque a preocupação central é garantir aos doentes assistência de qualidade. Veja que se em sítios onde não há ninguém, só há um enfermeiro, se o enfermeiro diz, eu não prescrevo, eu não trato, ele trata de acordo com o nível de conhecimento e as patologias que ocorrem à unidade sanitária. E isso decorre da própria atividade da classe.
A responsabilização passa por quê, ministro?
A lei é clara, não é? Passa por exemplo, não poder gozar férias ou descontar-se das férias os dias em que esteve ausente, descontar-se na remuneração porque não esteve a trabalhar. Isto é a responsabilização. A sanção moral das pessoas dizerem por tua causa ficamos mal na fotografia. Isto é a sanção.
No entanto, o secretário-geral da Ordem dos Enfermeiros, Paulo Louvoalo, acusou implicitamente o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda como sendo o protagonista da má interpretação que se instalou em todos os centros de saúde de Luanda.
O recado que eu deixo é que o sindicato, portanto, conforme ficou recomendado, deve sentar com os outros sindicatos, porque esse sindicato é Sindicato dos Técnicos de Luanda, Técnico de Enfermagem de Luanda, mas existe o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, existe o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Saúde e Função Pública, e existem os outros sindicatos no país. Então, esse sindicato deve sentar com os outros sindicatos, porque a causa que eles estão a defender não é causa só deles, mas é causa da classe toda. Então, a classe tem que sentar para resolver os problemas da classe.
E não foi isso que aconteceu.
Portanto, e esse é o recado que nós deixamos, que a classe deve sentar para resolver os problemas da classe. Até se analisarmos bem, o Sindicato dos Técnicos de Luanda é um sindicato que surge depois da aprovação do decreto, que alguns membros do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda foram membros da Ordem dos Enfermeiros de Angola, foram membros do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e participaram, portanto, na preparação do dossiê que deu lugar ao decreto 254. Não se entende como é que hoje, nas vestes do Sindicato de Luanda, estejam desacordos, enquanto que nas vestes do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola estiveram de acordo. O que eu penso que deve ser resolvido é o problema dos subsídios, porque os profissionais de enfermagem têm direito a alguns subsídios que eles neste momento não estão a beneficiar, porque na verdade os profissionais de enfermagem trabalham muito. Os profissionais de enfermagem fazem o trabalho da enfermagem, em algumas unidades fazem o trabalho dos médicos, fazem o trabalho dos técnicos de farmácia, fazem o trabalho dos catalogadores e fazem tudo. E em compensação, portanto, eles não são remunerados por esse doutor de trabalho que eles fazem, né? Pelo menos que fossem pagos aqueles subsídios que são legais. Nós não estamos aqui a exigir que sejam pagos, que seja pago nada mais. Portanto, existem subsídios que já estão, digamos, decretados. Então nós vamos trabalhar, como ouvimos nós a classe, vamos trabalhar com o Ministério da Saúde no sentido de se regulamentar esses subsídios o mais depressa possível para que sejam pagos, né? Porque é preciso que se dignifique o enfermeiro, porque o enfermeiro trabalha muito. Só para ter uma ideia, nós somos mais de 30 mil profissionais de enfermagem a nível do país. Então, sem os profissionais de enfermagem, não se faz saúde em Angola, porque nós temos unidades onde não temos outro profissional. Está lá o técnico de enfermagem, está lá o auxiliar de enfermagem, é ele o auxiliar de enfermagem, é ele o médico, é ele o técnico de limpeza, é ele o parteiro, ele é tudo. Nós temos unidades neste país onde o técnico de enfermagem é que faz tudo, incluindo a limpeza da unidade. Então é preciso que haja um reconhecimento por isso, né? Mas esse reconhecimento deve ser um reconhecimento conquistado legalmente, ordeiramente e não fazendo confusão. Nós, durante a quadra festiva, fizemos uma ronda pelas unidades para apurar a veracidade dessa informação. E nós fomos informados que isso corresponde à verdade. Que houve aqueles profissionais que, tanto, não quiseram aderir à greve e então esses profissionais foram molestados. Por isso é que nós, a nível da Ordem dos Enfermeiros, tivemos que mobilizar estudantes de enfermagem finalistas para poder colmatar a lacuna durante a quadra festiva, porque a situação não estava boa. Bem, o sindicato que fez isso, pelas informações que nós tivemos, foi o Sindicato Provincial dos Técnicos de Luanda. Foi o sindicato porque esse assunto é da província de Luanda, não é do país, é de Luanda. Portanto, foi o Sindicato Provincial dos Técnicos de Enfermagem de Luanda que tanto esteve a dar essas orientações, segundo aquilo que nós apuramos nas unidades de saúde onde passamos fusão.
O secretário-geral adjunto dos técnicos de enfermagem de Luanda disse, por outro lado, que a sua organização já havia alertado às autoridades sobre a necessidade dos enfermeiros serem credenciados a prescrever receitas médicas.
Ali está a situação do sindicato aparecer para pôr a legalidade do diploma do Crédito 54 que vem proibir essas atividades. Logo, não fazendo essas atividades, estaria em condições de deixar de fazer aquilo que ele fazia, porque a lei, na altura, não previa isso. Não, por lei, tudo isso está coartado, por lei. O que não foi proibido é primeiro socorro. Por exemplo, se o doente aparece na unidade sanitária, eu devo tirar os sinais vitais, fazer o arrefecimento desse paciente e mandar ao consultório médico. Por lei, não deve. Não deve nem pode, porque é perigoso. Qual é a dosagem que ele vai aplicar do quartém se ele, em termos de formação, não está habilitado? Não deve. O decreto vem a omitir isso. E nós até alertamos o governo no sentido de repor a legalidade. E ali deve oficializar estes que, por lei, não podem, porque seus níveis, não, de uma certa maneira, não são elevados de acordo à carreira e de acordo à especificidade do nosso país, que sejam, caso que tenham a fazer, sejam então credenciados para evitar esses erros que podem vir a ocorrer na prescrição ou no doseamento desse paciente.
José Vandone, Paulo Luvalo e António Quileba foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.